Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 17. Foi ontem. Deixar Emília na véspera descontente por causa de um dos nossos conflitos e submissão recíproca. Achei-a, porém, já esquecida dessa pequena contrariedade, satisfeita.
Contudo,
tinha certa gravidade no olhar e na fronte que anunciava o peso de muitos pensamentos ali concentrados. Falou com sua graça acostumada, falou do passado, recordando de leve as fases por que passara nós o seu amor. Era sua história íntima, o romance de sua alma, que ela esboçava a traços finos e delicados. Depois de comparar sua existência anterior tão agitada com o atual isolamento e tranquilidade, fechou-me nos olhos enquanto me dirigia com a voz lenta as palavras. Está satisfeito? Não foi cegamente obedecido.
Oh, Mila?
Obedecido? Não. Não me atrevia a pedir tanto. É uma graça que me concedeu. E eu a recebi de joelhos. Ah, fez ela com uma expressão indefinível de tédio. Geraldo entrava nesse momento. Depois de apertar minha mão. Dizia-me uma coisa, Amaral, por que razão probiste a Mila de sair de casa?
Ora, Geraldo, responde eu enfadado. Nunca has de ter juízo.
Foi ela quem me disse.
Dona.
E tu acreditaste? Disse Mila ao irmão com um riso irônico. Isto passava-se ontem. Hoje à tarde, chegando sua casa, achei o carro à porta e ela na sala pronta para sair. Só esperava por Dona Leocádia.
Vai sair? Perguntei-lhe triste.
Não ir, respondeu correndo os olhos pelo seu trajo.
Volta cedo.
Vamos ao teatro.
Ah!
Tinha do não me havia habituado já a vê-la longe do mundo, bonita e risonha só para mim.
É verdade, mas os hábitos sempre continuados ao final trazem a monotonia.
Tive um terpane. Ouvindo as palavras desdenhosas de Emília e vendo-a calçar as luvas, não sei que alucinação foi a minha, se me afigurou que essa moça é outra vez semi-arrebatada pela vertigem do mundo, que eu a ia perder, e agora para sempre. Mila, não sei que tristeza profunda me causa esta sua ida ao teatro. É uma esquisitice minha. Que coisa mais simples do que ir ao teatro. Não compreendo este temor, eu lhe suplico. Antes de partir, dê-me coragem. Diga-me essa palavra que eu espero há tanto tempo. Ela esquivou a mão, que eu procurava, vestindo-se da dignidade fria que a envolvia às vezes como túnica de gelo. Eu tenho muita pressa de ouvir essa palavra. Há de querer também um juramento solene, que firme seus direitos. Poderá então impor-me sua vontade, e que remédio terei eu se não sujeitar-me? Mas ainda é cedo. Espere, meu senhor. Súbita e profunda revolução se operou em mim. Subjugado por ela, eu apenas pude pronunciar uma frase. Mas que profusão de sentimentos, que riqueza de paixão! A alma não verte numa só palavra, mesmo vulgar. Basta, senhora. Não sei se minha voz ecoou a alma de Emília, como ressoava na minha. Era o grito de uma paixão na agonia. Emília caminhou para mim, absorta em dolorosa emoção. Senti sua mão pousar no meu ombro, os seus olhos nos meus, o seu hálito nas minhas faces, a sua palavra caindo a uma e uma no meu cérebro. Mas eu estava tão profundamente mergulhado em mim mesmo que não compreendia naquele instante nem o que olhava, nem o que ouvia. Augusto, seu amor é um nobre e santo amor. Como eu pedi a Deus que me desse a fortuna de inspirar? Respondi-lhe com uma dessas afeições banais a que o coração reserva apenas as horas vagas que deixam o cálculo e a vaidade, seria uma profanação indigna. Espero e lhe peço que espere, para não causar por um engano a sua e minha desgraça, para não ser obrigada a dizer-lhe um dia.
Eu me ilude.
Esta vida que lhe dei, não a podia lhe dar, não me pertencia, mas aquele de quem a roubei agora reclama. Traí a um, mente ao outro, falhei meu destino. Só me resta morrer. Eis porque eu lhe digo que espere. Calou-se um instante. Talvez me iluda. Há horas em que duvido ainda como outrora. Quero esperar um ano ainda, acha muito? Para decidir de duas existências. Se daqui a um ano eu conhecer que não amo, a esta mesma hora, no lugar onde o senhor estiver, eu irei dizer-lhe. Deus negou-me a aventura de amar, mas o senhor me ama. Mas se a minha vida é necessária à sua felicidade, tome-a. Eu lhe dou com prazer, eu lhe pertenço, sem amor, mas cheia de dedicação, ouviu Augusto.
Juramento.
É inútil. Eu já não amo. Fui sincero nesse momento. Aquele sarcasmo com que Emília respondera à minha súplica, o egoísmo frio que ela revelara, tinham traspassado minha alma e escoado o amor até a última gota. Eu acabava de ver a nu,
o aleijão repulsivo daquele coração de moça. Acredite, repeti com desprezo. Acabou e já nem me lembro que amei. Está agora tão longe de mim esse passado. Ela mostrou uma ligeira perturbação, mas imediatamente sua altivez a serenou. Então Paulo passou que só pôde compreender quem viu essa mulher sublime. Fez-se nela como um jubileu de graça e luz. Aquela radiante formosura expandiu-se, viu-se vertendo de si nova e mais esplêndida formosura. Imagina uma apoteose da beleza. Emília, assim transfigurada, tem um sublime gesto de dúvida. É impossível. Dona Leocádia entrava. Despedi-me e parte. São 2 horas da noite. Tive a coragem de não aparecer no teatro. Lembrando-me que Emília lá estava e desenhando em meu espírito a imagem de sua fulgurante beleza, achei-me calmo, perscrutei meu coração e encontrei-o forte. Realmente já não amo essa mulher, ou se a amo ainda? Semelhante afeição está sepultada debaixo de outras paixões que acabarão por aniquilá-la completamente. O que eu sinto agora é só um desejo frio de vingar-me e pagar a Emília desprezo por desprezo. Eis a história do meu primeiro e talvez único amor, Paulo. Precisava derramar no teu seio as lágrimas que ainda neste momento afogam meu coração.